ZYV593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todo sábado e domingo, às 8 da noite, a Rádio Criolina invade a Rádio Câmara de Vitória da Conquista com uma programação de primeiríssima e um bate-papo com artistas brasilienses no quadro Planalto e Bom Som. Eu sou Rodrigo Barata e te espero na Rádio Criolina, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
S6.
A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som de Sangue Latino, na voz inconfundível de Ney Matogrosso, a gente abre o programa de hoje, que recebe um artista que também faz da identidade e da expressão um gesto de afirmação. Nosso convidado é o artista plástico goiano Gerson Fogaça, que constrói uma obra marcada por intensidade, provocação e investigação sobre corpo, tempo e espaço urbano. Gerson, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. É uma alegria enorme te receber aqui.
Bom dia, Mônica. Prazer falar com você e seus ouvintes. Vamos lá.
Prazer é todo nosso. Nascido na cidade de Goiás e criado na pequena Britânia, também em Goiás, Gerson Fogaça tem uma trajetória consolidada nas artes plásticas, com exposições individuais e coletivas ao redor do mundo. Para começar o bate-papo, Gerson, queria que você falasse para os nossos ouvintes sobre sua descoberta enquanto artista. Como é que foi esse processo e que incentivos ou até que desafios que você enfrentou para seguir nessa trilha?
Mônica, foi uma loucura. Olha, eu nasci na cidade de Goiás e vim para Britânia muito, muito pequeno. E aqui é uma cidadezinha de 5 mil habitantes. Uma comunidade pequena que fica no Vale do Araguaia. E eu fui uma família muito, muito disfuncional, muito simples, pobre, pobre. E eu não sei de onde veio a pintura, o desenho. Talvez pelos HQs que eu colecionava e tudo. Já com 8 anos eu comecei a desenhar e desenhar e desenhar. Minha família separou eu tinha 12, separou e todo mundo foi para um lado e eu fiquei. Bom, meu pai era carpinteiro, meu avô marceneiro, minha avó lavadeira, então vim de uma família assim. E assim, então além dessa da falta de afeto, de morar sozinho, fui procurar meu avô, ele não podia me receber, depois eu fui entender isso e fui morar só. E cercado pelo... Naquela época meu, não tinha funerária, meu avô, ele fazia caixão, os caixões, morria alguém, então ele tinha sempre 4, 5 caixão pendurado na casa dele, e eu vivia cercado pelo medo da morte, de ficar só, essa coisa toda, assim. E aí comecei a desenvolver meu trabalho, e alguém, naquela época, diretor de uma escola, percebeu que eu vivia, era uma compulsão, vivia desenhando o tempo todo e registrando tudo como se fosse um diário, assim, né? E aí com 14, 15 anos, essa pessoa me tirou daqui, a Cleusa me tirou daqui e me levou para Goiânia. Olha, eu fui entrar no museu de arte com 16 anos de idade.
Caramba!
Pela primeira vez. E aí, desde os 13 anos, eu morava só e tal. E aí, bom, e hoje, Mônica, aqui em Britânia, a gente criou um Instituto Urucum. É um espaço de quase 800 metros, que já fisicamente ele já existe, sabe? Então, a nossa ideia é trabalhar com o Vale do Araguaia, muita comunidade indígena. Essa comunidade me contribui demais com a minha carreira, com o meu destino. Então, eu, minha mulher, que é minha parceira, que cuida dos projetos e tudo, eu fico muito à vontade com a pintura, porque eu tenho o apoio dela, essa parceria. Então, é uma maneira de devolver o que me deram, entende? Pensando nessas crianças, pensando no presente, no futuro, né?
Nossa, que bacana isso, né? Porque você, quando a gente olha a sua trajetória e seu currículo, que é super vasto, você já expôs em museus no mundo inteiro mesmo. E aí, quando a gente pensa que sua primeira entrada no museu foi aos 16 anos, isso gera um espanto, né? E é muito bacana ver esse movimento que você faz agora para que as crianças de onde você veio também não demorem tanto para ter esse contato com a arte, né?
Então, e é exatamente isso, essa intimidade, essa proximidade que a gente tenta buscar, sabe? E já há algum tempo que a gente consegue, a gente corre atrás de coleção, nós temos aqui Antônio Poteiro, já tem uma coleção formada, assim, de grandes artistas que estão nas bienais e tal. E, além disso, conexão com o mundo lá fora, agora mesmo o Museu de Miami, onde eu fiz uma exposição, a gente firmou uma parceria de trazer artistas de lá para cá e trocar experiências com essa comunidade, com as comunidades do Vale do Araguaia, né? Falar sobre arte contemporânea e eu acho que isso enche a gente de esperança e é uma maneira de transformar, de, sabe, criar um outro olhar por aqui, por essas bandas, por esse fim de mundo aqui.
Que maravilha, que maravilha. E quem quiser conhecer o Instituto Urucum, qual é a forma? A visitação já está aberta? Vocês têm algum perfil?
Temos sim, não. A gente vai inaugurar com uma exposição até outubro, não é? E além da exposição, a gente vai provocar residência. A gente já vem fazendo isso há muito tempo. Aqui tinha um banheiro público que a gente transformou em museu. Ele não existia assim fisicamente, era só uma ideia, mas através desse espaço a gente fazia essa conexão com artistas de São Paulo, Rio, fazia residências e oficinas e palestras sobre isso e aquilo, arte contemporânea e tal. E o museu vai inaugurar até o final do ano, Instituto, né? Instituto Urucum.
Que notícia ótima. Eu peço licença na nossa conversa para a gente chamar de novo a canção que abriu o programa de hoje, Sangue Latino, de Secos e Molhados, na voz de Ney Matogrosso. E em seguida a gente retoma nossa conversa com o artista plástico Gerson Fogaça.
Jurei mentiras e sigo sozinho.
A canção que a gente acaba de ouvir, ela fala de origem, de coragem, de pertencimento, retomando um pouco o que a gente estava falando antes de escutar ela aqui, né? Eu queria saber como que essa ideia de identidade atravessa a sua obra. Você falou sobre essa questão das suas raízes, né? Em Britânia, em Goiás. Mas aí eu queria ampliar um pouquinho e saber sobre esse sentimento de ser latino-americano. Como isso também está presente, né, na tua obra, você que já expôs em vários países latinos, como Argentina, Chile, Bolívia, Cuba, Venezuela. Você falou de Miami também, né, que você teve, falando como América, né, não América Latina. Mas como que isso está presente na tua arte?
Mônica, a arte latino-americana me inspira muito, através da música, através da pintura, artistas cubanos, Mauro Mendive, Wilfredo Lam, por aí afora, aí você vai para o México, os muralistas, né? Venezuela, Soto, essa gente toda. E a música também. E engraçado que eu formei a minha playlist assim, através de filmes. Assim. Almodóvar, por exemplo, é uma fonte maravilhosa para mim. Sabe?
Claro.
E, cara, o Ney é liberdade total, né? Ney tem coragem no corpo, na voz, isso sempre me inspirou. Sangue latino me dá vontade de desistir sem pedir permissão, com dignidade, intensidade, sabe? É do jeito que eu tento pintar, sem medo da própria verdade. É maravilhoso, é um escândalo.
Maravilhosa essa escolha. E agora eu quero pegar uma carona na sua próxima escolha musical, que é Paloma Negra, na voz da mexicana Chabela Vargas, para falar sobre intensidade, que tem a ver com essa questão, né, dessa liberdade, dessa coragem que você vê no Ney também, que todos vemos no Ney, né? Porque a intensidade é uma das marcas da sua produção. A produção do Gerson Fogaça, ela transita entre o figurativo e o abstrato, com cores muito marcantes. E então, Gerson, queria saber como que se dá o seu processo criativo, né? Como que você traz essa intensidade para as telas? E aproveito também para perguntar se a música faz parte do seu processo criativo, se ela está presente no seu ateliê.
Então, eu trabalho com... O meu tema é a cidade, né? E a cidade também tem seu ritmo. A cidade tem pressa, a cidade tem som, tem tensão, respiro. E eu entro no estúdio, a primeira coisa que eu faço é colocar a música, né? E a Chabela, e assim, eu gosto de música triste, sabe? A Chabela tem uma dor bonita. Eu vim do interior, aprendi muito cedo que a vida nem sempre é leve, né? Então, Paloma Negra me lembra a vulnerabilidade, também é força, e que dá para transformar perda em presença, sabe? Força. Amo a Chabela.
Maravilhosa. Então vamos escutar agora Paloma Negra na voz de Chabela Vargas.
Já me canso de llorar e no amanece. Já não sei se maldecirte ou por ti rezar. Tengo medo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas.
Que maravilha essa playlist, né? E aí, quando eu tava vendo também, dá para perceber que as músicas que você escolheu transitam geograficamente também pelos lugares onde você já passou expondo a sua arte, né? Como que é essa experiência, Gerson, você que veio dessa cidade tão pequena, 5 mil habitantes, né, que você falou, né? E agora presente no mundo, em tantos lugares, uma das exposições recentes foi em Mendoza, também na Espanha. Como que é essa transição, né, de um lugar tão pequeno para o mundo, né?
É uma coisa muito curiosa, assim. Por exemplo, lá nos anos 80, eu vi um artigo sobre eu leio muito e tal, e um artigo sobre Pedro Angutiérrez, um escritor cubano, né? Então, e havia lido livros sobre a Revolução Cubana, então eu tinha vontade de conhecer Cuba, eu imaginava, eu sonhava que Cuba podia se transformar, então eu queria conhecer Cuba antes que isso acontecesse e tal, né? Eu estava iludido. Bom... Mas aí nessas viagens, aí, eu gosto muito dessa música caribenha, Célia Cruz, Omar, Compay Segundo, Buena Vista. Eu viajo absorvendo, sabe, o que é de melhor, né? Que tem muito a ver com a minha pintura, assim, né? É uma oportunidade que eu tenho. Então... E eu tive a oportunidade de conhecer Pedro Juan, e aí conheci essa curadora, conheci uma curadora. Eu sempre gostei de viajar com exposição. Primeiro mandei um amigo, vendi um carro, mandei esse amigo para Cuba para organizar uma exposição para mim lá. E através dessa viagem, dessa iniciativa, eu conheci essa curadora que hoje a gente trabalha, ela vive nos Estados Unidos, a gente trabalha, a maioria das exposições tem parceria com ela. E eu falei que tinha vontade de conhecer o Pedro Juan e tal, e ela apresentou meu trabalho para ele, e ele gostou muito, queria me conhecer, e disso resultou numa exposição em Brasília.
No Museu dos Correios, né?
Nos Correios, é considerado uma revelação intelectual, traduzido em mais de 50 países. E...
Isso foi em 2019, né?
Exatamente. Então, e ele tem uma obra profunda que fala do submundo cubano, sabe? Muito erotismo. E a ideia era que eu fizesse um trabalho... em cima, uma leitura, uma releitura, uma leitura em cima da obra dele. E aí rolou essa exposição, e surgiu cenas aqui e ali, com um pouco erótica e tal, e essa exposição foi censurada em Brasília. Foi uma loucura. Hoje ela estava, agora recentemente, estava em Mendoza, como você disse aí, e em seguida vai para Córdoba, na Argentina também.
E mesmo em Brasília, ela voltou depois para o Museu da República, né?
O que acontece é que ela ia acontecer um nos Correios e foi censurada no governo Bolsonaro, né?
Uhum.
E a exposição montada, a gente teve que transferir essa exposição em 2 dias para o Museu da República, que na época era o Charles Kozak, que dirigia o museu, e a gente conseguiu transferir para lá.
E o resultado foram filas e filas na porta, né? Acabou gerando muito mais visibilidade para a exposição, né?
Ah, foi ótimo. 40 mil visitas, acredita?
Pois é, isso aí foi um efeito colateral ótimo, né, Gerson? E aqui na Trilha das Artes, a conversa é embalada por músicas especialmente escolhidas por nosso entrevistado. E as canções trazidas pelo artista plástico Gerson Fogaça são repletas de significado, como vocês já devem ter escutado aqui. E a próxima que a gente vai escutar, por exemplo, virou um marco na música brasileira, que é A Carne, de Marcelo Yuca, Seu Jorge e Ulisses Capeletti, na voz emblemática da Elza Soares.
A carne!
Liga aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Gerson, conta pra gente o porquê dessa escolha, né? E também como as questões raciais e sociais atravessam a sua obra.
Vamos lá. Elza nos representa, assim, né? É um soco necessário. Ela diz o que muita gente prefere fingir que não vê, né? Elza, se fosse americana, seria conhecida no mundo inteiro, mas nem precisa, basta pra gente.
Uhum.
Eu escolhi porque carrego essa história no corpo e na trajetória. Ser negro no Brasil é enfrentar barreira todos os dias, né? Sei como é isso. Cada exposição que eu faço é uma maneira de me reconhecer, é um passo a mais. E a Elza transforma denúncia em arte. Para mim, esse é o caminho.
Que mulher, né?
Buda.
E por falar em mulher gigante, você também trouxe Nina Simone nessa sua playlist com Cinema. Queria que você comentasse também essa escolha, que é uma canção tão emblemática, é uma canção muito antiga, que sempre tocou nas igrejas negras dos Estados Unidos. Depois veio Nina Simone trazendo a intensidade do seu piano, e essa música, ela sempre encerrava os shows na época do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Queria saber como que essa música dialoga com você, essa música tão vibrante, né?
É um terremoto espiritual, né? A voz dela não pede licença, atravessa. Quando eu ouço, sinto urgência, assim, minha resistência, justiça. Como artista negro, essa energia me acompanha toda a vida. É a lembrança de que a gente segue mesmo quando tentam nos parar de alguma maneira, né? Escandalosa.
Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was boiling around to the sea. It was boiling around to the sea. It was boiling all on that day. So I ran to the